Capítulo 12. Busquem o Espírito em tudo o que fizerem. Precisamos estar abertos e sensíveis aos sussurros do Espírito Santo em todos os aspectos de nossa vida. Da vida de Ezra Taft Benson. Quando o presidente Ezra Taft Benson aconselhava outras autoridades gerais quanto ao serviço na igreja, dizia sempre: "Lembrem-se, irmãos, de que nesta obra o Espírito é o que mais importa. E quando ele e esses irmãos trabalhavam juntos, ele ensinava tal princípio pelo exemplo, mostrando que o Senhor está bem perto de seus servos à distância de um sussurro." O Elder Robert T. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, lembra-se da ocasião em que acompanhou o presidente Benson a uma conferência em que um novo presidente de estaca seria chamado. "Depois de orarmos, fazermos entrevistas, estudarmos e orarmos novamente, o Elder Benson perguntou se eu sabia quem seria o novo presidente. Respondi que ainda não recebera a inspiração. Ele olhou para mim por algum tempo e disse que também não. Contudo, fomos inspirados a pedir que três portadores dignos do sacerdócio discursassem na sessão de sábado à noite da conferência. Momentos depois de o terceiro orador começar, o Espírito indicou-me que ele deveria ser o novo presidente da estaca. Olhei para o presidente Benson e vi lágrimas em seus olhos. Ambos tínhamos recebido revelação, mas somente por termos continuado a buscar a vontade do Pai Celestial ao seguirmos avante com fé." No início de uma conferência para novos presidentes de missão, o presidente Benson deu o seguinte conselho: "Tenho repetido inúmeras vezes aos meus irmãos que o Espírito é o elemento mais importante desta obra. Com a ajuda do Espírito e ao magnificar seu chamado, vocês poderão fazer milagres para o Senhor no campo missionário. Sem o Espírito, jamais terão sucesso, sejam quais forem seus talentos e suas habilidades. Vocês vão receber excelentes instruções nos próximos 3 dias. Receberão manuais, discutirão responsabilidades e procedimentos, analisarão as normas e tudo isso será da maior utilidade para vocês. Mas a maior ajuda que jamais receberão, como presidentes de missão, não será encontrada nos livros e manuais. Sua maior ajuda virá do próprio Senhor ao suplicarem e implorarem diante dele em humilde oração. Ao se sentirem motivados a cair de joelhos repetidamente, pedindo-lhe ajuda divina para administrar sua missão, vocês sentirão o Espírito, receberão respostas provenientes do alto e sua missão prosperará espiritualmente graças à sua total dependência dele e sua plena confiança nele." O presidente Benson estendeu esse conselho a todos os membros da igreja, inclusive as criancinhas. Ele disse: "Nesta obra, o Espírito é o que mais importa, onde quer que sirvamos. Eu sei que preciso confiar no Espírito, que tenhamos a companhia desse Espírito e sejamos membros fiéis da igreja, filhos e pais dedicados, mestres familiares eficazes, professores edificantes e líderes inspirados da ala e da estaca." Embora o presidente Benson ensinasse aberta e energeticamente essa verdade pelo mundo todo, seu principal esforço para segui-lo era reservado e tranquilo. Começava no lar, em parceria com sua mulher Flora. Julia Daly, meia-irmã de Flora, visitou certa vez a família Benson e mais tarde escreveu uma carta a Flora com o seguinte comentário: "O que poderia ser mais ideal?", disse ela. "Admiro a simplicidade de seu modo de vida, mas, acima de tudo, fiquei impressionada com o fato de que o Espírito do Senhor habita em seu lar." Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. Devemos esforçar-nos para ter a companhia constante do Espírito Santo em todos os dias de nossa vida. Um meio garantido de determinar se estamos no caminho reto e apertado é termos o Espírito do Senhor em nossa vida. O fato de termos o Espírito Santo produz certos frutos. O apóstolo Paulo disse que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O Espírito é o elemento mais importante de nossa vida. Sempre senti que era assim. Precisamos estar abertos e sensíveis aos sussurros do Espírito Santo em todos os aspectos de nossa vida. Esses sussurros vêm quase sempre quando não estamos sob a pressão de compromissos e quando não somos apanhados pelas preocupações do cotidiano. A espiritualidade, isto é, estar em sintonia com o Espírito do Senhor, é a maior necessidade de todos nós. Devemos esforçar-nos para ter a companhia constante do Espírito Santo em todos os dias de nossa vida. Quando tivermos a companhia do Espírito, amaremos servir, amaremos ao Senhor e amaremos aqueles com quem servirmos e aqueles a quem servimos. Muitos anos depois do martírio de Joseph Smith, ele apareceu ao presidente Brigham Young. Ouçam sua mensagem. Diga aos irmãos que sejam humildes e fiéis, e que se certifiquem de manter o Espírito do Senhor, que os conduzirá ao caminho correto. Sejam cuidadosos e não afastem a voz mansa e delicada. Ela vai ensinar-lhes o que fazer e para onde ir. Ela proporcionará os frutos do reino. Diga aos irmãos que mantenham seu coração aberto à convicção, de modo que, quando o Espírito Santo vier, seu coração esteja pronto para recebê-lo. Esta obra dos últimos dias é espiritual. É preciso ter espiritualidade para compreendê-la, amá-la e discerni-la. Portanto, busquem o Espírito em tudo o que fizerem. Mantenham-no consigo continuamente. Esse é o nosso desafio. Vivemos num mundo muito iníquo. Estamos rodeados por influências que nos tentam persuadir de que o mal é bem e o bem é mal. Proliferam falsos ensinamentos que nos afetam. Quase tudo que é salutar, bom, puro, edificante e fortalecedor está sob ataque hoje, mais do que nunca. Uma das razões por que estamos no mundo é aprender a discernir entre a verdade e o erro. Esse discernimento ocorre por meio do Espírito Santo, não só por nossas faculdades mentais. Quando buscamos dedicada e honestamente a verdade, cumpre-se esta maravilhosa promessa. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 26. Seção 2. Se formos humildes e sensíveis, o Senhor vai inspirar-nos por meio de nossos sentimentos. Orem ao Pai Celestial que os abençoe com seu Espírito em todos os momentos. Frequentemente referimos-nos ao Espírito como Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda-nos a escolher o que é certo. O Espírito Santo nos protegerá do mal. Ele sussurra com uma voz mansa e delicada e nos inspira a fazer o bem. Quando fazem o bem, vocês se sentem bem, e isso é o Espírito Santo falando a vocês. O Espírito Santo é um companheiro maravilhoso. Ele está sempre presente para nos ajudar. Ponderem sobre os assuntos que não compreendem. O Senhor ordenou a Oliver Cowdery: deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Doutrina e Convênios, seção 9, versículo 8. Perceberam o que foi dito na última sentença? Sentirás que está certo. Quase sempre ouvimos as palavras do Senhor por meio de um sentimento. Se formos humildes e sensíveis, o Senhor vai inspirar-nos por meio de nossos sentimentos. Por isso, os sussurros espirituais causam-nos grande alegria e, às vezes, levam-nos às lágrimas. Muitas vezes, minha emoção se esterneceu e minha sensibilidade aumentou ao ser tocado pelo Espírito. O Espírito Santo leva nosso sentimento a se enternecer. Sentimos mais caridade e compaixão uns pelos outros. Temos mais calma em nossos relacionamentos. Aumentamos nossa capacidade de amar uns aos outros. As pessoas buscam nossa companhia porque nosso semblante irradia a influência do Espírito. Nosso caráter torna-se mais divino. Como resultado, tornamo-nos cada vez mais sensíveis aos sussurros do Espírito Santo e, assim, mais capazes de compreender com clareza as coisas espirituais. Seção 3. O Espírito nos é dado pela oração sincera e pelo jejum. Como podemos obter o Espírito? Pela oração da fé, disse o Senhor. Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 14. Portanto, precisamos orar com coração sincero e real intenção. Precisamos orar para que nossa fé seja aumentada e para que o Espírito acompanhe nosso ensino. Devemos pedir perdão ao Senhor. Nossa oração deve ser oferecida com o mesmo espírito e com o mesmo fervor da oração feita por Enos, como descreve o Livro de Mórmon. A maioria já conhece esse relato inspirador e, assim, não vou me deter no contexto. Só gostaria de chamar sua atenção para as palavras a seguir. Enos testifica: "E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados." Ele esclarece essa luta com Deus. Observem o fervor de sua prece. "Minha alma ficou faminta. Ajoelhei-me ante o meu Criador. Clamei-lhe, em fervorosa oração e súplica, por minha própria alma. Clamei o dia inteiro." Então Enos testifica: "E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Portanto, minha culpa foi apagada." Ao perguntar ao Senhor como isso tinha acontecido, o Senhor lhe respondeu: "Por causa da tua fé em Cristo, tua fé te salvou." Enos capítulo 1, versículo 2, versículos 4 a 8. Enos foi curado espiritualmente. Por causa de sua vigorosa súplica a Deus, ele vivenciou aquilo que os fiéis de todas as dispensações podem vivenciar. De fato, vivenciam e devem vivenciar, se quiserem ver a Deus e ficar cheios de seu Espírito. Se quiserem receber o Espírito de seu ofício e chamado, tentem jejuar por algum tempo. Não se trata apenas de abster-se de uma refeição e depois comer o dobro na seguinte. Refiro-me a um verdadeiro jejum e oração durante esse período. Isso será mais eficaz para proporcionar-lhes o espírito real de seu ofício e chamado, e permitirá que o Espírito haja mais por meio de vocês do que de qualquer outra coisa que eu conheça. Seção 4. O estudo diário das Escrituras, inclusive a meditação sobre passagens das Escrituras, convida o Espírito. Examinem as Escrituras diligentemente no estudo pessoal diário. O estudo diário das Escrituras convida o Espírito. Reservem um tempo para ponderar. Ponderar sobre uma passagem das Escrituras. Tiago capítulo 1, versículo 5. Levou um rapaz a entrar num bosque para se comunicar com o Pai Celestial. Isso foi o que abriu os céus nesta dispensação. Ponderar sobre uma passagem do livro de João, no Novo Testamento, trouxe a grande revelação sobre os três graus de glória. Ver João capítulo 5, versículo 29. Doutrina e Convênios, seção 76. Ponderar sobre outra passagem de Escritura, na Epístola de Pedro, abriu os céus ao presidente Joseph F. Smith, e ele viu o mundo espiritual. Essa revelação, conhecida como a visão da redenção dos mortos, atualmente faz parte de Doutrina e Convênios. Ver 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20, capítulo 4, versículo 6, Doutrina e Convênios, seção 138. Ponderem sobre a grandeza da responsabilidade que o Senhor nos deu. Ele nos aconselhou que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente. Doutrina e Convênios, seção 43, versículo 34. Não lhe será possível fazer isso se sua mente estiver ocupada com os afazeres do mundo. Leiam e estudem as Escrituras. Elas devem ser estudadas no lar, com pais e mães assumindo a liderança e dando exemplo. As Escrituras devem ser compreendidas pelo poder do Espírito Santo, pois o Senhor fez a seguinte promessa a seus filhos fiéis e obedientes: Conhecereis os mistérios e as coisas pacíficas. Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 61. A declaração a seguir, feita pelo presidente Spencer W. Kimball, ilustra como podemos desenvolver mais espiritualidade em nossa vida. Percebo que quando negligencio meu relacionamento com a Deidade e tenho a impressão que nenhum ouvido divino está escutando o que eu digo e nenhuma voz celestial está falando comigo, parece que estou muito, muito longe. Se mergulho nas Escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta. Passo a amar mais intensamente as pessoas que devo amar de todo o coração. Poder, mente e força, e por amá-las mais, torna-se mais fácil seguir seus conselhos. Esse é um maravilhoso conselho, e sei por experiência própria que é verdadeiro. Quanto mais nos familiarizarmos com as Escrituras, mais nos aproximaremos da mente e vontade do Senhor, e mais nos aproximaremos como marido, mulher e filhos. Vocês verão que, pela leitura das Escrituras, as verdades da eternidade repousarão em sua mente. O adversário não quer que realizemos o estudo das Escrituras em nosso lar, e assim, ele criará os problemas que puder. Mas precisamos persistir. Não podemos conhecer Deus e Jesus sem estudar a respeito deles e depois fazer sua vontade. Esse caminho conduz a mais conhecimento revelado que, se obedecido, acabará nos guiando a outras verdades. Se seguirmos esse padrão, receberemos mais luz e felicidade, e seremos guiados à presença de Deus, onde nós, com Ele, receberemos a plenitude. Seção 5. O Espírito Santo permanecerá conosco se honrarmos e respeitarmos as leis de Deus e obedecermos a elas. Foi-nos ensinado que o Espírito não habitará em templos impuros. Ver Elaman, capítulo 4, versículo 24. Por isso, uma de nossas prioridades máximas é certificar-nos de que nossa vida pessoal esteja em ordem. Gostaria de falar-lhes sobre a obediência. Vocês estão aprendendo a cumprir todos os mandamentos do Senhor. Ao fazerem isso, terão sempre consigo o seu Espírito. Vocês se sentirão muito bem consigo mesmos. Não vão conseguir fazer o que é errado e sentir-se bem. É impossível. A promessa temporal para a obediência à palavra de sabedoria é: receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Correrão e não se cansarão. E caminharão e não desfalecerão. Doutrina e Convênios, seção 89, versículos 18 e 20. Contudo, sempre achei que a maior bênção decorrente da obediência à palavra de sabedoria e de todos os outros mandamentos é espiritual. Ouçam a promessa espiritual. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Doutrina e Convênios, seção 89, versículos 18 e 19. Há quem pense que essa promessa só se refere ao cumprimento dos termos da palavra de sabedoria. Mas vocês hão de notar que devemos obedecer a todos os mandamentos. Só então receberemos as específicas promessas espirituais. Isso significa que devemos obedecer à lei do dízimo, santificar o dia do Senhor e permanecer limpos e castos moralmente, além de obedecer a todos os outros mandamentos. Quando assim fazemos, esta é a promessa: eles encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Doutrina e Convênios, seção 89, versículo 19. Que pai ou mãe não gostaria de receber a inspiração do Senhor para criar os filhos? Testifico a vocês que essas bênçãos podem ser suas. Certamente, os pais não desejariam que os filhos deixassem de receber as bênçãos do Senhor devido à desobediência. Todo pai e toda mãe em Israel devem qualificar-se para essa promessa. Viver os mandamentos de Deus é uma condição de dignidade para entrar na casa do Senhor. Ali, recebemos sabedoria e grandes tesouros de conhecimento relativos à felicidade nesta vida e às alegrias eternas. Não acredito que um membro da igreja possa ter um testemunho ativo e vibrante do Evangelho sem guardar os mandamentos. O testemunho é uma inspiração constante para saber que a obra é verdadeira e não algo que se recebe apenas uma vez. O Espírito Santo permanecerá conosco se honrarmos e respeitarmos as leis de Deus e obedecermos a elas. E é exatamente esse Espírito que dá inspiração à pessoa. Testifico humildemente sobre a veracidade dessa promessa.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Benson disse que esses sussurros do Espírito Santo vêm quase sempre quando não estamos sob a pressão de compromissos e quando não somos apanhados pelas preocupações do cotidiano. Seção 1. De que maneira podemos permanecer sensíveis ao Espírito mesmo quando ficamos sob tais pressões? O presidente Benson ensinou: se formos humildes e sensíveis, o Senhor vai inspirar-nos por meio de nossos sentimentos. Seção 2. O que você aprendeu a respeito de reconhecer tais sussurros? Na seção 3, o presidente Benson nos incentiva a seguir o exemplo de Enos, conforme registrado no Livro de Mórmon. Que lições podemos aprender com Enos sobre a maneira de buscar o Espírito? Na sua opinião, qual é a diferença entre ler as Escrituras e ponderar sobre uma passagem de Escritura? Ver seção 4. Por que você acha que o estudo diário e diligente das Escrituras nos ajuda a estar abertos aos sussurros do Espírito? O presidente Benson disse: o Espírito Santo permanecerá conosco se honrarmos e respeitarmos as leis de Deus e obedecermos a elas. Seção 5. Por que você acha que nossa capacidade de receber inspiração depende do quanto nos esforçamos para cumprir os mandamentos? Escrituras relacionadas. 1 Nefe, capítulo 10, versículos de 17 a 19. 2 Nefe, capítulo 4, versículos 15 e 16. Mosias, capítulo 2, versículos 36 e 37. Doutrina e Convênios, seção 8, versículos 2 e 3. Seção 45, versículos 56 e 57. Seção 76, versículos de 5 a 10. Seção 121, versículos 45 e 46. Auxílio de estudo. Ao estudar, preste muita atenção às ideias que lhe vierem à mente e aos sentimentos que tiver no coração. Pregar Meu Evangelho, 2004, página 19. Talvez você queira registrar as ideias que tiver, mesmo que pareçam não ter relação com as palavras que estiver lendo. Elas podem ser efetivamente o que o Senhor quer lhe revelar.